Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar então continuidade à reunião de hoje. Passamos então ao ponto 2, apreciação e votação das atas número 37 e 38. Questiona-se algum dos. Aqui só está 38. Pronto, da ata 37 à ata 39. Aqui um lápis. Apresento questões se alguns senhores deputados pretendem usar a palavra. Não. Podemos passar às votações. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 44 do Governo. Autoriza o Governo a proceder à alteração ao Código Fiscal do Investimento, prorrogando o regime SIFI 2 até 2026 e revogando a possibilidade da aplicação indireta do SIFI 2 através de fundos de investimento. Questões-se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Eu dou sempre prioridade ao grupo parlamentar que suporta o Governo. Não? Muito bem, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós apresentámos várias propostas de alteração que gostávamos de poder apresentar. No guião foram todas colocadas tudo numa única votação. Mas sendo uma alteração legislativa, porventura poderá fazer sentido olhar a linha a linha. Nós, na alínea A, optámos por prorrogar o regime até 2029, porque, sem prejuízo de o Governo poder melhorar no tal grupo de trabalho o SIFI direto, não há necessidade de vir uma nova autorização legislativa à Assembleia da República para se renovar isso por um período depois de 2026. Pode-se já dar essa segurança jurídica e essa confiança ao mercado. Em relação ao SIFI indireto na linha B, portanto, acordando com a não prorrogação, nós fazemos aqui apenas correções do ponto de vista de logística, porque de facto é importante que se possa dizer que os fundos que já têm SIFI indireto vão ser permitidos a gastar o capital que ainda têm por gastar. E, portanto, isso foi um ponto que várias entidades aqui disseram. Na linha C, é uma opção distinta da do Governo. O Governo quer eliminar a exigência do reconhecimento da idoneidade da ANI. Nós preconizamos a manutenção dessa exigência, com exceção das spin-offs, que achamos que podem ser simplificadas. Vale a pena dizer que, neste momento, os laboratórios colaborativos já têm essa isenção prevista. Depois, o prazo, neste momento, está de 3 para 5 anos. Nós propomos que passasse para 7, mas apenas se forem com investimento com capitais privados. Isto foi uma proposta que a Associação Portuguesa de Capitais de Risco fez e que nós achamos que faz sentido aprovar. Depois, na linha F, nós fazemos aqui duas alterações que se foram propostas pela CIP, no sentido de assegurar que as empresas que recebem fundos comunitários não estão excluídas de beneficiar do SIFI 2. E a mesma coisa se aplica em relação à linha G. Portanto, a CIP fez essa proposta que nos pareceu razoável e que achamos que seria uma pena que, portanto, houvesse essa involução que a CIP nos alerta. Na linha H é uma questão de logística, na linha I tem a ver com apenas também evitar os investimentos em cascata, foi um alerta que também os fundos de capital de risco fizeram. Na linha J, uma questão de transparência, de produção de um relatório anual, foi uma sugestão da CIP, que nos parece boa e que também deveríamos acolher. Na linha K, uma sugestão da CMVM. Há um erro de designação, dizemos fundos de investimento, passar a dizer organismos de investimento coletivo, é apenas uma questão de mera logística, não altera o sentido da autorização legislativa. Na linha L, uma sugestão da CIP, portanto, a questão dos incentivos fiscais qualificados também nos faz todo o sentido. Por fim, à linha M, que é uma sugestão de ordens contabilistas certificados. Senhor Presidente, na sua esmagadora maioria, portanto, sem ser em relação à questão do SIFI indireto, as nossas alterações são ou de logística ou de pequenas afinações sugeridas pelas entidades que foram consultadas, e penso que é isso que deve resultar de um processo de especialidade, que é recolhermos contributos escritos e orais aqui na Comissão e que possamos refletir adequadamente o que as entidades nos vieram dizer, no sentido de legislarmos melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho uma inscrição por parte do Partido Chega. Sr. Deputado Paulo Seco, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Chega reconhece que o SIFI 2 tem sido um instrumento vital para incentivar o investimento em investigação e desenvolvimento, permitindo deduções fiscais que impulsionam a competitividade das nossas empresas. A prorrogação até 2026 realmente é um passo positivo, mas insuficiente e mal calibrado, especialmente num contexto de recuperação pós-pandemia e instabilidade global. No entanto, Chega opõe-se veementemente à revogação do CIFID indireto através de fundos de investimento. Esta medida é um erro grave que ameaça o ecossistema do capital de risco essencial para startups e PMEs inovadoras em setores como o digital, a engenharia, ciências da vida e o próprio turismo. Estudos e dados internacionais mostram que o CIFID indireto representou uma fatia significativa das deduções, democratizando o acesso ao financiamento e canalizando capitais para projetos de alto risco. Ao eliminá-lo, o Governo cria um vazio que pode reduzir o fluxo de investimentos, penalizando o venture capital português, já em desvantagem face à própria Espanha e França. Preocupa-nos também a limitação a 20 para a inovação produtiva. É um remendo tímido que não atrai investimento estrangeiro nem garante a própria estabilidade. Portugal continua a perder talento e empresas para mercados mais atrativos devido a uma fiscalidade punitiva e uma regulação excessiva. O Partido Chega questiona onde é que estão os dados concretos sobre incumprimentos do modelo indireto, qual o impacto orçamental real e por que não corrigir falhas do controle em vez de eliminar o instrumento. Também, a eliminação do reconhecimento prévio pela ANI transfere mais responsabilidade para a AT, aumentando litigância e a própria insegurança. O Partido Chega defende uma extensão até pelo menos 2029 com um mecanismo reembolsável para empresas sem matéria coletável, maior transparência e proibição de investimentos em cascata. Precisamos de um regime fiscal robusto, alinhado com metas europeias, mas que priorize os interesses nacionais, reter talento, atrair capitais e combater a imigração de empresas. Não podemos permitir que esta proposta penalize quem quer crescer e criar riqueza em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Seco. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia entrar na discussão, mas já que todos os partidos o fizeram, também aproveito para passar aqui aquela que é a nossa posição, que estamos aqui a chegar ao processo, à fase final deste processo de especialidade desta proposta do Governo sobre o CIFID. Pronto, eu penso que é mais ou menos consensual para todos que o CIFID foi um instrumento muito relevante no incentivo ao investimento das empresas e ao estímulo que foi dado. Contudo, eu penso também é mais ou menos consensual que também carece de alguma afinação e que a experiência que nos tem dito tem causado aqui alguns problemas, nomeadamente na questão do CIFID indireto, que é aquilo que o Governo pretende revogar, em que, portanto, constatamos, quer pelo debate em plenário, quer pelas audições que fizemos aqui, que existe um volume muito significativo de capital parado nos fundos de investimento, um volume que se estima superior a 1.000 milhões de euros, o qual terá beneficiado de benefícios fiscais, portanto há aqui uma despesa fiscal do Estado associada a isso, ou seja, estamos a abdicar aqui de uma receita do Estado para uma finalidade que não está a ser concretizada, uma vez que esses fundos estão parados, não estão a ser aplicados nem em investigação, nem muito menos na economia. Portanto, há aqui algo que temos que fazer nessa matéria para corrigir isso e para evitar este, eu diria, desperdício de despesa fiscal que poderia ser muito melhor aplicada noutras finalidades, como não está a ser aqui. E aproveitando também o facto de estar, por um lado, a prorrogar o CIFID chamado direto e, por outro lado, a revogar o indireto, aproveitar também para fazer aqui algumas afinações que também foram, acho que foram mesmo consensuais entre as diversas entidades que aqui ouvimos sobre essas correções que nós fizemos. Quer na questão da simplificação, quer e também retirar aqui muita da burocracia que estava associada, nomeadamente aquele registro prévio que existia e deixará de ser exigido da inanidade pela parte da ANI, e também a questão de... de poder aplicar em inovação produtiva muito do dinheiro que está parado, que é também uma mais-valia, e tornar uma consequência prática aquilo que foi o investimento em investigação e inovação. Por isso, em jeito de conclusão, dizer Naturalmente compreendemos também aqui as propostas que o Partido Socialista aqui apresenta, a maioria relacionadas com alguns dos contributos que as várias entidades que ouvimos, quer por escrito, quer presencialmente, nos deixaram, mas eu diria que essa é, digamos, uma ínfima parte daquilo que foram os seus contributos, porque na sua esmagadora maioria houve aqui um grande consenso por parte de todas essas entidades de que de facto estávamos no bom caminho, porventura da parte das associações que representam os fundos quereriam que a revisão na parte do CIFID indireto fosse noutro sentido, mas também mesmo eles concordam que as coisas tal como estavam não faziam sentido. E daí também o Governo criar este grupo de trabalho para reavaliar todas estas condições do CIFID e aguardamos todos com expectativa o que sairá desse grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Na generalidade, o LIVRE optou pela abstenção a esta proposta e fizemos-lo porque, embora concordemos que havia problemas reais no CIFID, sobretudo na sua vertente indireta, também não concordamos com o método escolhido pelo Governo para fazer esta alteração. Porque mais uma autorização legislativa numa matéria fiscal desta importância não nos parece o melhor caminho. Mas dito isto, na especialidade reconhecemos que o Partido Socialista trouxe algumas mudanças que melhoram o diploma e que nos parece que introduz a maior exigência e maior transparência. Continuamos com algumas reservas, no entanto, a prorrogação alargada do regime levanta a questão da avaliação. Antes de se estender o tempo, é fundamental garantir que sabemos exatamente que adicionalidade estamos a gerar. E o alargamento a despesas de inovação produtiva entendemos que pode ser útil, mas também temos muitas dúvidas sobre o que é que se entende por inovação produtiva, porque inovação produtiva é um conceito que tem que ver com inovação na indústria muito específico, mas que depois passou a ser usado em programas de inovação produtiva, que não há aqui uma redefinição e nós não percebemos, acho que o Partido Socialista também levantou essa questão, o que é que querem dizer com a inovação produtiva. Claro que soa bem, e soa bem para as pessoas ouvirem dizer que vamos pôr este dinheiro numa coisa que produza, mas não é isso que inovação produtiva quer dizer. E entendemos que é muito importante que esteja definido o que é que as palavras são, o que é que os conceitos são e para onde é que o dinheiro vai. E, portanto, aqui temos muita preocupação com critérios rigorosos para não desvirtuar este instrumento que nasceu para apoiar investigação e desenvolvimento de facto. Isso preocupa-nos. Nós queremos inovação, queremos mais investimento em conhecimento e queremos empresas a crescer, queremos isto tudo. Mas também queremos responsabilidade na utilização de recursos públicos, transparência e escrutínio democrático. E é esse equilíbrio que tentamos e vamos continuar a tentar manter ao longo desse processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho aqui uma inscrição por parte do Sr. Deputado Eduardo Teixeira. O Sr. Deputado Paulo Seco dá essa indicação. Sr. Deputado, não sei.
Não
se
propriamente, mas aproveito então para o fazer. Já que penso que iremos votar agora, não é? As propostas de alteração. E pedia então ao Sr. Presidente se pudesse, na proposta de alteração do PS, na substituição do artigo 2º.
É para desagregar em pontos.
Para desagregar
é
a proposta.
Então vamos passar então, se calhar, já à votação.
Desagregava a proposta para linhas.
Muito bem. Então vamos proceder então à votação primeiro da proposta de alteração e depois da proposta de lei em si. Portanto, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, qual é a desagregação que pretende fazer então da proposta de alteração? Por favor, informe.
A proposta de alteração que fazia que, na página 2 do guião, na proposta de alteração do PS de substituição do artigo 2º, fosse votado por alíneas.
Por alíneas, ok, muito bem. Então vamos iniciar a votação da proposta de alteração do Partido Socialista. Artigo 2º, alínea A. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, com os votos a favor do Partido Livre e do Partido Socialista, portanto, está rejeitada. Alínea B do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovada com os votos a favor do PS, do LIVRE e do Chega.
Pode repetir?
Eu vou repetir novamente a votação, então. Vamos Sim. votar à linha B do artigo 2º, ok? Portanto, da proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, está rejeitada apenas com os votos a favor do Partido Socialista e do Partido LIVRE. Agora vamos votar à linha C do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Portanto, não há nenhum partido que se abstém. Portanto, Está aprovada com os votos a favor do Chega, do Partido Socialista e do Livre. Passemos então à linha D do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, com os votos a favor do PS e do Livre, está rejeitada. A linha E do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Com os votos a favor do Partido Socialista e do Partido Livre, está rejeitada. A linha F do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, com os votos a favor do Partido Socialista e do Livre, está rejeitada. A linha G do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, com os votos a favor do Partido Socialista e do Livre, está rejeitada. A linha I. Quem vota contra? Peço desculpa. Portanto, a linha H do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? A linha H, Sr. Deputado. Portanto, está aprovada com os votos a favor do Chega, do PS e do Livre. Certo? Agora vamos à linha I. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovada com os votos a favor do Chega, do PS e do Livre. Agora vamos à linha J. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovada com os votos a favor do Chega, do PS e do Livre. Agora vamos à linha K do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, com os votos a favor do PS e do Partido Livre, está rejeitado. Agora vamos à linha L do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, com os votos a favor do PS e do Livre, está rejeitado. Agora vamos à linha M do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovada com os votos a favor do Partido Chega, do PS e do Livre. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Apenas para dizer, se pretender, as restantes alíneas poderá votar em bloco.
Sim, pronto. Agora o que nós vamos votar é PPL, com as alterações que foram aprovadas pela PA do PS, ok? Portanto, aquilo que eu proponho é votar a PPL em conjunto, com as alterações que foram aprovadas com a proposta de alteração do PS. Podemos fazê-lo assim? Muito bem. Então vamos votar a PPL 44 do Governo, com as alterações aprovadas pela proposta de alteração do PS. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sr. Presidente, eu gostaria de destacar a linha C do ponto 2, penso eu, não é?
Portanto, o que a senhora deputada tem que considerar é a linha C do artigo 2º foi aprovada pela proposta de alteração do PS.
Muito bem, peço desculpa, está certo.
Podemos não votar então a podemos. PPL em conjunto? Muito bem, então vamos votar a PPL 44 do Governo, ok? Com as alterações aprovadas pela proposta de alteração do Partido Socialista. Vamos votar, portanto, tudo em conjunto, a PPL em conjunto. Portanto, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Partido Livre, o PS e o Chega. Portanto, a proposta está aprovada, a PPL está aprovada com o voto a favor do PSD. E damos por encerrado este ponto. Passemos, então, ao ponto 4. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 351 do Partido Socialista. Reforça e alarga o direito ao esquecimento e a proteção as proteções ao consumidor em matéria de contratação de seguros relacionados com créditos.
Sr. Deputado, queria pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião, por favor.
Muito bem. Então, o PSD requer a título protestativo o adiamento deste ponto para a próxima reunião. Passamos então ao ponto 5. Discussão e votação das propostas de diligência apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 49 do Governo, autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código do Imposto Único de Circulação. Foram recepcionadas propostas de diligência do Partido Chega, do PCP, do Partido Socialista, do LIVRE. E veja que... Portanto, todos solicitam contributos escritos. Portanto, os seus deputados já têm conhecimento das propostas que foram efetuadas. Questiono se pretendem votar. Vamos votar então as propostas. O Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou pedir para desagregar aqui algumas coisas. Isto muito sucintamente. A única coisa que se está aqui a fazer, portanto, e simplificando, é alterar o prazo de pagamento do IUC, portanto, não se está a alterar a forma como ele é calculado, como é que é incidido sobre os diversos tipos de veículos, etc. Como tal, parece-nos que não faz muito sentido pedirmos aqui contributos a algumas das entidades que pressupõem essas alterações. Nomeadamente, na proposta do LIVRE, em que se pede o contributo à Associação Zero, nomeadamente quanto à integração de critérios de peso de veicular, impacto ambiental, estrutura do imposto. Portanto, isso não está a ser aqui alterado. A única coisa que se está a alterar é o momento do ano em que o imposto é pago. Portanto, deixa de ser o mês da matrícula e passa a ser uma data fixa para todos os veículos. Portanto, não creio que seja relevante esta questão, porque esta questão não se coloca. No mesmo sentido, também na proposta do Partido Socialista, pede-se aqui contributos, quer à Associação Nacional de Municípios, à Associação Nacional de Freguesias, a várias confederações, inclusive aos sindicatos, ao GTS e GTP, portanto, parece-me completamente descabido. Portanto, a não ser que estes partidos retirem das suas propostas estes pedidos, nós pedimos para depois, em cada um deles, fazer aqui algumas desagregações para votarmos diferentemente cada uma delas.
Sr. Deputado, vamos ouvir primeiro os tantos partidos. Sr. Deputado António Mena Sementes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra pelo seguinte. Eu estou muito confuso com esta proposta de lei do Governo e com a intervenção do Sr. Deputado Alberto Fonseca. Porque se na realidade o Governo apenas quer alterar a data de pagamento do IUC, Sr. Deputado, isso não é reserva de lei. Por isso o Governo não tem nada a pedir à Assembleia da República uma autorização legislativa para esse efeito. Por isso, das duas, uma. Ou o Sr. Deputado Alberto Fonseca tem razão e, portanto, esta proposta de autorização legislativa do Governo é apenas uma inutilidade, ou então o Governo, nas entrelinhas da autorização legislativa, está a pedir alguma coisa que o Parlamento provavelmente não está a verificar e, se calhar, fazia algum sentido podermos ouvir as outras ouvir as pessoas, as entidades que estão aqui a ser solicitadas, que é para termos a certeza que o Governo apenas está aqui com uma inutilidade a gastar o tempo da Assembleia da República para fazer uma coisa que podia fazer, que é alterar o mês de pagamento do IUC. Porque a única justificação que eu encontro para ser uma autorização legislativa, Sr. Deputado, é que teria que mexer com a parte da reserva de lei, que é precisamente a forma de verificar o apuramento do imposto. E eu acho que a audição a estas entidades nos pode ajudar e, principalmente, pode ajudar o Sr. Deputado Alberto Fonseca a manter aqui a sua palavra, que o está a fazer seguramente de boa fé. Muito obrigado.
Penso que a Sra. Deputada do Partido Livre tinha pedido a palavra primeiro. A Sra. Deputada Patrícia Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, aqui... O Sr. Deputado Alberto Fonseca identificou esta Associação Sistema Terra Sustentável no nosso pedido, como achando que não é apropriada para lhes pedirmos um parecer. Aqui nós fomos transparentes quanto aos objetivos pelos quais incluímos esta associação, aliás, que vão no sentido daquilo que nós entendemos devia ser, de facto, uma proposta de alteração ao IUC, porque há critérios que não estão lá e que nós entendemos que deviam estar, e, portanto, pensamos que é importante que os senhores deputados ouçam associações desse setor. Por outro lado, também, sendo este depoimento pedido por escrito, não nos parece que seja um problema enorme fazer o pedido de audição por escrito desta associação. Portanto, não compreendemos muito bem a oposição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Nós apresentamos apenas uma única entidade, que é representativa de algo que está a ser, que é taxado que é, e prescrito, que é o Automóvel Clube de Portugal. Eu penso que o Partido Socialista também o faz. Nós temos aqui uma dúvida só e apenas na questão do livro, que é, também é prescrito, que diz aqui, realizar as seguintes diligências, mas não diz se é prescrito, se é lições, mas penso que será prescrito. E, portanto, estaremos de acordo. Como estamos de acordo, sempre que todos e os demais grupos parlamentares queiram pedir audições, nós não obstaculizamos, perguntamos é porque é que não estão outras. E neste caso, quando o Partido Socialista, estava com o vice, porque estava a falar agora para o Partido Socialista, introduz aqui uma série de entidades, nós não obstaculizamos, mas perguntamos porque não outras. Por exemplo, se tem a CGTP ou o GT, porque é que não tem a União dos Sindicatos Independentes? Segundo, se tem a Confederação Empresarial de Portugal, se tem a Confederação dos Serviços, do Turismo e dos Agricultores, porque é que não tem a CIP? E, portanto, acrescentar estas duas. A CIP está aqui?
Tem.
É não, é empresarial. É diferente. Não, uma coisa é empresarial no Porto, outra coisa é CIP. É a IP. Mas é CIP, então, para não se confundir com a EP, ser aqui corrigido para a Confederação da Indústria de Portugal, ok? E acrescentar então aqui a União dos Sindicatos Independentes, que é algo que vai ao encontro, penso eu, não concordando, mas tudo bem, de ouvindo as duas outras sindicais. E era só, viabilizaremos o requerimento, como é lógico, de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Miguel Costa Matos, agradeço o repto ao requerimento oral feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega.
O repto é muito simples. Nós, portanto, para além da ACP e da Associação Automóvel de Portugal, que, portanto, representa quem conduz e quem vende carros, podemos os locadores, porque, de facto, tem muitos carros, a ADECO, por maioria de razão, porque são defesa do consumidor, os contabilistas certificados, porque é quem muitas vezes paga o IUC, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, porque também têm muitos carros, e depois... Exato, e está aqui as três confederações empresariais, não é? Meu querido colega deputado, as associações empresariais representam os setores, e é por isso que elas estão as três na associação, na como é que se diz? CPCS, não é? Na Comissão Permanente da Concertação Social. Mas os municípios e as freguesias também são proprietários de carros. O Sr. Deputado é autarca, deve saber isso. E, portanto, não devemos deixar de os ouvir, dado que são uma parte interessada. Mas em relação ao que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira disse, nada contra acrescentar a USI, a União de Sindicatos Independentes, mas as entidades que estão na CPCS são estas. E foi por isso que nós escolhemos estas e não outras. Pronto. Acho que podemos ser mais abrangentes, da nossa parte nada contra, acho que quanto mais pessoas ouvimos, melhor. Agora, as indústrias que pagam o IUC, os serviços e o comércio que paga o IUC e têm muitos carros, eles devem ser ouvidos. Era absurdo fazermos uma lei que vai abranger estas empresas sem as ouvir, até porque no debate parlamentar na generalidade falámos delas, os vários partidos, e portanto, do nosso ponto de vista isso faz sentido, e não faz sentido ouvirmos as confederações empresariais e não ouvirmos a contraparte da concertação social, que são os sindicatos. Pronto, acho que isso é uma questão de equilíbrio, não é? Que o Parlamento deve ter o respeito pela concertação social. Muito obrigado.
Sr. Deputado, então vamos editar aqui um ponto 15. Portanto, União dos Sindicatos Independentes. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Apenas isso só para responder ao Sr. Deputado Miguel Matos, estando de acordo com os argumentos que apresentou, a União dos Sindicatos Independentes pode não fazer parte da concertação social, mas representa mais de 80% dos sindicatos que são independentes. 80% dos sindicatos em Portugal, representativos da larga maioria dos trabalhadores de Portugal, e que são os mais que têm mais automóveis, com certeza, portanto, o argumento que utilizou, são independentes, e como independentes que são, acho que devemos ouvi-los por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se quiser, Sr. Deputado Alberto Fonseca, se quer desagregar da votação... Nós, aquilo que eu sugeria, agora passando à votação, penso que já terminou a discussão, era, portanto, fazer a desagregação dos pontos que foram elencados por Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, se os quiser discriminar, agradeço.
Quer que diga para todos?
Sim, se calhar fazemos estas votações então, em conjunto, com exceção dos pontos que vai desagregar.
Do livre, era só separar o ponto 1 do ponto 2 e 3. Do PS, é separar o... Não, do 1... Do 1 ao 5 e o 14 em conjunto. E depois do 6 ao 3 e o 15 à parte. Ao 13 e mais o 15.
Não. Muito bem, então vamos fazer o... A seguinte votação, nós vamos dividir esta votação em dois blocos, ok? Vamos votar os requerimentos das diligências, com exceção do requerimento do livro ponto 1 e do requerimento do PS do ponto 6 ao ponto 13 e 15, ok? Portanto, não sei se me estou a fazer perceber. Pronto, é basicamente, vamos votar todos os requerimentos em conjunto, com exceção do ponto 1 do requerimento do LIVRE e do ponto 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 do requerimento do Partido Socialista. Ok? Que é a União de Sindicatos Independentes, que foi um aditamento através de um requerimento oral feito pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. Podemos, então, proceder a essa votação? Muito bem. Quem vota contra... Quem se abstém, portanto, estão aprovados por unanimidade. E agora vamos votar o ponto 1 do requerimento livre, o ponto 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 do requerimento do Partido Socialista. Okay? Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, estão aprovados com os votos a favor do Partido Chega, do Partido Socialista e do Partido Livre. Muito obrigado. Vamos passar agora ao ponto 6, discussão e votação do relatório da proposta de lei 56 do Governo. Autoriza o Governo a rever o regime do mecenato e alterar os estatutos dos benefícios fiscais. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado encontra-se ausente, não poderá fazer a apresentação do relatório. Questiona se estaremos em condições, mas pediu para proceder à sua votação. Questiona se podemos proceder à sua votação. Muito bem. Então vamos votar o relatório da proposta de lei 56 do Governo. Autoriza o Governo a rever o regime do mecenato e alterar os estatutos dos benefícios fiscais. Quem vota contra?
Sr. Presidente, peço desculpa. Pedindo desculpa por intervir nesta fase, porque este relatório tem opinião do relator. E, portanto, está expressa a opinião do relator. E eu entendo que, como está expressa a opinião do relator, que se deveria ter aqui o Sr. Deputado a expressar a sua opinião perante a Comissão. Ele não se abstém de não ter opinião e reservá-la para a plenária. E acho que entendo que, tendo uma opinião escrita, deveria ser apresentada em Comissão devidamente.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas questões. Em primeiro lugar, este ponto vai à discussão na próxima sexta-feira à plenária, portanto esta será provavelmente a última oportunidade que temos para aprovar o relatório. Em segundo lugar, como o Sr. Deputado sabe, a opinião do relator não é votada, portanto está expressa. Se alguém quiser discuti-la, poderá aproveitar este momento da discussão. Caso contrário, não interfere com a votação do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Questiona-se algum dos senhores deputados que pretende usar a palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, então propunha, se é urgente, faça o que o Sr. Deputado do PSD disse, que votêssemos o relatório no final da audição de logo.
No final do plenário?
Nós temos logo uma audição no final do plenário e, portanto, que esse ponto passe para final do plenário. Porque tenho uma opinião expressa e acho que é de bom tom e tem sido prática desta Comissão que os relatórios de determinado partido, salvo determinadas exceções ponderáveis, que não é o caso, que sejam apresentados pelos próprios. E, portanto, entendemos que deve ser apresentado pelo Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, há aqui duas questões. Primeiro, não há garantias que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo possa apresentar o relatório no final digamos, no final agora do plenário a seguir à audição. Mas, de qualquer das formas, se houver anuência por parte dos grupos parlamentares presentes, podemos eventualmente fazer isso, mas tem que haver essa anuência por parte dos grupos parlamentares presentes. Porque, Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Sr. Presidente, eu acho que nós temos muito o que fazer e estamos a perder muito tempo aqui em pormenores. Esta iniciativa vai sexta-feira ao plenário. Temos o parecer connosco. A opinião do relator vincula exclusivamente o relator, a nenhum de nós nos vincula. Quem quiser falar sobre a opinião falará, mas não vincula em nada sequer a votação ou a discussão deste parecer. Estarmos a abrir um precedente naquele que é o precedente que temos tido sempre nesta comissão, de quando é pedido pelo próprio relator ser discutido e ser votado, estamos a abrir um precedente sem necessidade nenhuma. Não há nada que justifique esta mudança de paradigma quando a opinião do relator vincula apenas o relator só por causa disso. E, portanto, da parte do Partido Socialista, queremos votar agora.
Sra. Deputada, não há qualquer problema. Foi o que eu falei anteriormente. Se houvesse anuência de parte de outros grupos parlamentares, podia, então, processar essa alteração preconizada pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Não havendo, penso que teremos, ou então, penso ao Sr. Deputado, tem sempre a prerrogativa de o adiar protestativamente, como parece que nesta fase não será claramente indicado, face à discussão que tem que ir na próxima sexta-feira. Mas o Sr. Deputado poderá expressar-se sobre essa matéria. O Sr. Deputado tem a palavra.
Não está em causa a opinião expressa pela Sra. Deputada Marina há pouco, mas, Marina Gonçalves, mas entendo que, tendo uma oportunidade que possa ser dada ao Sr. Deputado, que dignifica a Comissão, na minha opinião, é bom tom que o deputado que produz um relatório venha à Comissão apresentar o relatório, porque está aqui discussão, e nós vamos discutir sem ele. Não é, na minha opinião, a melhor forma. Havendo uma reunião logo, se ele logo não puder apresentar-se na Comissão, aí entendo os argumentos da Sra. Deputada e votaremos de seguida. Está bem? É essa a minha posição.
Deputado,
e acho que...
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, só quero esclarecer o seguinte. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo pediu expressamente a exclusa da sua apresentação, portanto, da apresentação do relatório, e pediu para que o mesmo fosse votado. Ou seja, foi já uma decisão expressa pelo próprio Sr. Deputado. Pronto, mas eu quero lhe dar essa indicação. Sr. Deputado Alberto Fonseca, não vale a pena? Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, não é isso, tem que haver anuência e não há anuência por parte do Partido Socialista. Portanto, ou é votado agora, ou então tem que ser feito o adiamento protestativo agora. Penso que o Sr. Deputado Alberto Fonseca já explicitou bem a urgência da apresentação do relatório, Sr. Deputado.
Então, Sr. Presidente, pedimos fazemos o requerimento protestativo para que seja analisado logo.
Pronto. Não vai, porque é para a próxima reunião ordinária. Não, Sr. Deputado. É a próxima reunião ordinária. Não é. É uma audição. Sr. Deputado, quer rever a sua posição? Quer manter? Ou pode votar contra o relatório, por isso simplesmente. Também tem sempre essa prerrogativa. Assim entender que não está em condição. Mas nós aqui não temos grandes opções, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu pedia, é por consenso ou é por votação?
O Sr. Deputado quiser o adiamento protestativo, vai ser adiado para a próxima reunião ordinária.
O Bloco de Esquerda pode ter uma opinião diferente da nossa, que é o Bloco de Esquerda pode mandar para aqui expediente e nós tratamos o expediente. A questão... Não, a questão aqui é outra. É dar oportunidade ao Sr. Deputado para vir à Comissão. E ele pode ter a oportunidade de vir logo. É só isso.
Sr. Deputado.
E essa é a nossa proposta.
Sr. Deputado, primeiro, essa decisão tem que ser tomada por unanimidade, o que já não há anuência do Partido Socialista, portanto, essa questão está completamente fora de questão. Portanto, essa alternativa está completamente fora de questão, o Partido Socialista não o permite. Segunda situação, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo dispensou a sua apresentação e pediu expressamente para que o relatório fosse votado. Quer dizer, nós aqui, o Sr. Deputado aqui só tem duas soluções. Sr. Deputado, só tenho aqui duas soluções. Ou pede o adiamento protestativo, ou então, portanto, temos que votar agora, Sr. Deputado.
É única... Sr. Presidente, pela responsabilidade de ir a plenário, se tiver que nos votar agora, votaremos agora. Agora quero que fique expresso e que fique bem na ata o seguinte. O Sr. Deputado de qualquer partido não pode enviar para aqui, na nossa opinião, expediente para que seja discutido sem a sua presença. E, portanto, temos sempre essa posição ao longo dos tempos. Sempre, faz o seguinte, é o grupo parlamentar. E, portanto, tem que haver um esforço, e por isso é que estávamos a dar uma possibilidade, para que o fizesse. E faça esse voto de protesto, apesar de não pedir, então, o requerimento por não ser possível, mas faça esse protesto, no sentido de que deveria-se ter dado a oportunidade ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo de vir à Comissão, que reúne hoje, ao final do dia, para que apresentasse o seu relatório condignamente nesta Casa para que houvesse discussão. Não sendo possível, e havendo oposição, nomeadamente do Partido Socialista, que lamento, nós permitiremos, sob protesto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos proceder à votação do relatório. Portanto, da proposta de lei 56 do Governo, autoriza o Governo a rever o regime de mecenato e alterar o estatuto dos benefícios fiscais. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 7, discussão do projeto de resolução 541 do PAN, recomenda ao Governo a criação de um regime excepcional de isenção temporária de IVA para materiais e serviços destinados à habitabilidade imediata e à reabilitação de habitações afetadas pela situação de calamidade decorrente da tempestade Christine, pela depressão Christine, bem como a devolução do IVA relativa à aquisição de geradores para essas habitações. Dou já a palavra à proponente do projeto de resolução, Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados da Comissão. Conforme todos conhecemos e é do amplo conhecimento público, o nosso país enfrentou nestas últimas semanas condições climáticas muito severas, com um comboio de tempestades que provocou a destruição de muitos espaços, quer habitacionais, quer industriais, empresariais, e infelizmente também as associações também não foram exceção também naquilo que tem sido o impacto desta destruição. Isto implica despesas extraordinárias com materiais de proteção provisória, reparações urgentes e até geradores elétricos para fazer face a falhas no fornecimento de energia. Nós tivemos, inclusivamente, no âmbito da Comissão de Agricultura, uma visita a vários municípios afetados, no caso de Montemor, Leiria e Coimbra, e recordo-me em particular da Associação dos Regantes, que não só testemunhou, como partilhou connosco a necessidade que tiveram de retirar do local vários geradores para poderem socorrer várias empresas, inclusivamente assegurar a alimentação de pessoas e de animais, e que tiveram que o fazer tendo uma circulação de bastante risco para os próprios que estavam no local. Por isso mesmo, parece-nos que a Assembleia da República e o Governo têm que efetivamente olhar para a necessidade urgente de darmos uma resposta às pessoas que foram afetadas e a aplicação integral do IVA, porque uma das coisas que nos partilhavam é que foi possível ir resgatar um gerador antigo, mas que não resistiu e, portanto, que conseguiu suprir naquelas horas o auxílio à população, mas que foram necessários adquirir outros. E nesse mesmo sentido, a aplicação integral de IVA a estes bens e serviços essenciais, no nosso entender, representa um encargo desproporcionado, penaliza financeiramente cidadãos que neste momento já estão gravemente afetados por um fenómeno natural extremo, e a atuação do Estado em situações de calamidade, em nosso entender, deve pautar-se pelo princípio da solidariedade, garantindo que ninguém é penalizado por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse sentido, o que o PAN propõe é a criação de um regime excepcional e temporário de isenção de IVA, que abranja tanto os materiais destinados à habitabilidade imediata, como materiais de construção e serviços para a reabilitação de habitações afetadas. Propomos ainda um mecanismo de devolução do IVA pago na aquisição de geradores de energia utilizados para responder a falhas elétricas provocadas pela tempestade, e com uma dupla finalidade, ou seja, aliviarmos por um lado, o impacto económico imediato nas famílias afetadas e, por outro, permitir uma recuperação mais célere e eficaz, quer das habitações, quer das empresas, reforçando assim a confiança na ação do Estado em situações de crise. Para além disso, ao recorrermos à via do projeto de resolução, permite-se ao Governo que operacionalize estas medidas, ou seja, ainda no corrente ano económico, não violando a lei travão, com procedimentos simples, desburocratizados e garantindo rapidez e eficácia. As senhoras e os senhores deputados, eu sei que tal como eu também têm estado a acompanhar o que se passa a nível local e por isso é inegável os impactos que esta tempestade teve, a destruição que a mesma teve em vários setores, só no caso da região de Coimbra, Leiria e Montemor, conforme referi, foram mais de 112 mil hectares afetados, muitas casas destruídas. Os colegas e colegas senhoras deputadas ontem também foram ver a zona de Alcácer do Sal e por isso mesmo não, é inegável que estamos a falar de uma medida de justiça social e de solidariedade, porque a justiça fiscal também tem que ser o reverso desta justiça social, sobretudo perante a necessidade urgente que estas famílias e empresas têm de conseguir reconstruir as suas vidas e os seus negócios e portanto espero que apoiem esta iniciativa do PAN.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a abrir a discussão, só queria dar uma pequena nota. Sra. Deputada, eu parece-me, posso estar equivocado, que no fundo fez a apresentação do projeto de resolução que está inscrito no ponto 7 e também do projeto de resolução do ponto 8, ou quer fazer depois uma à parte. Pelo menos deu-me essa ideia, como são temas relacionados, Sra. Deputada, confirmo, podemos considerar que estamos a fazer portanto, a apresentação do projeto de resolução 54, portanto, recomendo ao Governo a criação de um regime excepcional de isenção temporária de IVA para materiais e serviços destinados à habitabilidade imediata e à reabilitação de habitações afetadas pela situação de calamidade decorrente da tempestade Christine, pela depressão Christine, bem como a devolução do IVA relativa à aquisição de geradores para essas habitações. E também, portanto, já estamos a tratar do ponto 8, que é o projeto de resolução 607 do PAN, pela eliminação da exigência da situação tributária e contributiva regularizada por acesso aos apoios para a reconstrução de apoios e instalações destruídas na sequência dos fenómenos climáticos extremos ocorridos em janeiro e fevereiro de 2026. E, portanto, podíamos abrir esta discussão conjunta se não houver oposição por parte dos restantes grupos parlamentares. Ainda que a votação depois seja diferenciada, mas... Ah, peço desculpa, é só discussão ainda. Portanto, se podemos realmente considerar que esta discussão é uma discussão conjunta. Muito bem, então está aberto o espaço de discussão. Sr. Deputado Francisco Gomes tinha pedido a palavra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores, senhores deputados. Sr. Presidente, efetivamente o país foi atingido por uma intempérie de enorme violência que deixou um rastro de destruição por todo o país e em vastas zonas do território, como foi indicado pela Sra. Deputada do PAN. Em circunstâncias desta natureza, o Estado tem um dever inequívoco, acudir às populações com rapidez, proporcionalidade e sentido de justiça. Por sua vez, isto tem de se traduzir em medidas concretas e que aliviem encargos extraordinários impostos por acontecimentos que escapam claramente à vontade dos cidadãos. Os projetos do PAN são medidas delimitadas no tempo, circunscritas aos municípios e às pessoas abrangidas e orientadas para necessidades claramente identificadas. Na verdade, emanam da constatação que é evidente, ou que deve ser evidente para todos nós, que a aplicação de IVA, que a exigência de certidões, o IVA sobre materiais indispensáveis à proteção provisória de casas, representam um encargo adicional e injusto para famílias que já enfrentam perdas significativas. Na mesma linha, há outro projeto do IVA que se refere à exigência de situação tributária e contributiva regularizada. Não se trata de premiar um incumprimento, não se trata de desvalorizar o dever de pagar impostos ou contribuições, mas trata-se de reconhecer que em contexto de calamidade a prioridade deve ser a de garantir que as famílias conseguem reconstruir o seu lar, conseguem recuperar condições de dignidade. A isto adicionamos que muitas situações de irregularidade fiscal contributiva são elas próprias consequência de dificuldades económicas prolongadas. Por isso, transformar essa circunstância num bloqueio ou apoio seria acrescentar injustiça à tragédia. O Chega, sem dúvida, defende rigor orçamental e rejeita políticas fiscais avulsas. São bandeiras nossas. No entanto, sabemos distinguir medidas estruturais de respostas excepcionais a eventos extremos, Quando estamos perante uma calamidade pública, não haja dúvidas disso, o princípio da solidariedade do Estado deve prevalecer ainda mais sobre qualquer lógica meramente arrecadatória. Nestes termos, entendemos que estas duas iniciativas do PAN merecem acolhimento na medida em que procuram evitar que o Estado retire receita fiscal de uma situação de desastre. E reafirmam também o dever público do Estado de forma proporcionada, de forma responsável a quem foi atingido por calamidades nacionais. Afinal, e como é óbvio, ou deveria ser óbvio, o Estado não pode ser indiferente quando os portugueses perdem tudo ou quase tudo. Deve estar presente, com equilíbrio, mas também com humanidade. E nós sentimos que as propostas do PAN vão nesse sentido. Por isso vamos acompanhá-lo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Questiono-se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Não. Muito bem, então. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a nossa intervenção podia se resumir numa frase, dizer que estas propostas, nomeadamente o ponto número 7, projeto de resolução 541, não encontra respaldo no direito comunitário. Portanto, a diretiva do IVA impede que este projeto de resolução se concretize, portanto, e com isto terminaria aqui a discussão. Só para dizer um pouco mais do que isso, também dizer que, pronto, de certa forma, eu penso que a senhora deputada tem consciência disto, portanto, esta é uma medida que eu apelidaria de populista e, por isso, não é de estranhar que o Partido Chega também a subscreva, porque, de facto, o PAN quer fazer aquilo que o Chega constantemente faz, quer dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir, independentemente disso se puder tornar realidade ou não. E esta proposta aqui, todos sabemos que não é possível ela concretizar-se, porque não encontra suporte legal que permita a sua aplicação na diretiva DIVA. Quanto ao resto, nós acompanhamos as preocupações da Sra. Deputada Inês Sousa Real quanto ao apoio às populações sobre aquilo que aconteceu e todos também sabemos que o próprio Governo tomou um conjunto de iniciativas para beneficiar todas as entidades que foram prejudicadas, quer as famílias, quer as empresas, quer as instituições, as próprias autarquias. Portanto, foi um conjunto de medidas que numa fase inicial se estimaram em cerca de 2,5 mil milhões de euros, numa fase posterior já foram alargadas, com apoios quer diretos às pessoas com simplificação e desburocratização de muitos dos procedimentos, quer também com apoios ao nível de facilidades de crédito, nomeadamente com apoio também do Banco Português do Fomento. Portanto, quanto àquilo que é o problema essencial, eu penso que estamos todos de acordo e aquilo que são as pretensões do PAN, dessa deputada Inês Sousa Real, quanto a esta matéria, e eu penso, de certa forma, também já foram respondidas pela resposta, e passo a redundância, que o Governo deu nesta matéria. Quanto a esta proposta, em particular, todos temos consciência de que não é possível concretizar, porque violaria as regras comunitárias às quais estamos vinculados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos tinha pedido a palavra, e o Sr. Deputado Patrícia Gonçalves. Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. E agradeço ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos de ter cedido a palavra em nome do PS, só para informar o Sr. Deputado Alberto Fonseca que, e tenho a certeza que o Sr. Deputado também, como todos os deputados de uma maneira geral, vão ao terreno e têm a constatação daquilo que é a realidade. Mas imagino o que é um comerciante de Alcácer do Sal, que perdeu tudo há um mês atrás. Imagino que é um pescador da Carrasqueira, que perdeu tudo há um mês atrás e que há um mês que não consegue ir ouvir das entidades públicas que é tudo muito simples, não há nenhuma burocracia e os apoios estão a chegar. Senhor Deputado, ontem tive a oportunidade de ir com a Comissão de Agricultura e poderá confirmar junto dos colegas da sua bancada que todas essas pessoas olhariam para o Sr. Deputado e pensariam que o Sr. Deputado não vive no país em que eles vivem, porque nem a Câmara Municipal recebeu um euro. O Sr. Ministro Gonçalo Matias veio cá a semana passada, muito enérgico, e eu aconselhava que fosse gastar as pilhas a Alcácer do Sal e perguntar porque é que ainda estão a submeter os pedidos no Alentejo através da plataforma do Centro. e qual é a burocracia que tem impedido esses apoios. Eu não quero estar aqui a fazer demagogia porque lhe devo dizer o seguinte. Eu sou o primeiro a dizer que entre anunciar um apoio e chegar o apoio ao terreno leva tempo. E é o tempo necessário que não se pode exigir a ninguém que seja no dia a seguir. E eu até consigo subscrever a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro de que isto não é levantar o dedo e conseguir dar um cheque. Não é assim que funciona. Mas também acho um enorme desrespeito estarmos aqui sempre a dizer que sem burocracia, com simplicidade, está tudo a chegar. Eu não estou a dizer que não tenha chegado já a alguns. O que lhe estou a dizer é aquilo que eu assisti ontem. E outros colegas nossos, todos os grupos parlamentares. E devo dizer que ainda não me deparei com ninguém que se tenha deparado com a seguinte situação, mas que eu acho que deveria ser corrigida e que um dos projetos do PAN vai nesse sentido, que é, se é legítimo que o Estado possa impedir cidadãos e empresas de aceder a apoios de emergência decorrentes de uma catástrofe, caso não tenham situação contributiva e fiscal regularizada. Eu tenho muitas dúvidas da validade desse pressuposto. E, portanto, aquilo que aqui queríamos dizer, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, é que a nós não nos faz muito sentido que haja projetos a recomendar ao Governo aquilo que é competência da Assembleia da República, e esse é o maior óbice ao projeto de resolução do PAN relativamente ao IVA, mas que acompanharemos o projeto de resolução que diz respeito à retirada, a solicitar ao Governo que retire a obrigação de ter a situação contributiva e fiscal regularizada para acesso a um conjunto de apoios relevantes, e fazemos votos que o Sr. Deputado Alberto Fonseca possa pedir ao Sr. Ministro da Reforma do Estado que se desloque a Alcácer do Sal e veja o que é a burocracia que veio ao Parlamento dizer que não existia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito brevemente, sobre estes dois projetos de resolução do PAN. Quanto à iniciativa do ponto 8, relativa à eliminação da exigência da situação tributária e contributiva regularizada para acesso aos apoios criados após a declaração de calamidade, a pergunta que temos de fazer é se o objetivo destes apoios é reconstruir casas e proteger pessoas em situação de emergência ou é usar a emergência como mecanismo indireto de pressão para a cobrança de dívidas. Para o LIVRE, em contexto de calamidade, o critério central deve ser o dano sofrido e a necessidade concreta, porque neste caso não estamos a falar de apoios estruturais ou de incentivos permanentes, mas sim de respostas a uma situação muito excepcional. Obviamente que com isto não estamos a desvalorizar o cumprimento fiscal, mas a exclusão automática e absoluta parece-nos excessiva face ao objetivo que se pretende atingir. Talvez possamos encontrar soluções equilibradas, por exemplo, não impedir o acesso ao apoio, mas acautelar mecanismos de regulação posteriores, quando aplicável. O que nos parece difícil justificar é dizer a alguém que perdeu a casa que só ajudamos se primeiro resolver todas as pendências fiscais. E é com este espírito que o LIVRE olha para esta iniciativa do PAN, que saudamos. Relativamente ao ponto 7, a proposta do regime fiscal excepcional, parece-nos uma medida coerente com esse mesmo princípio. Não faz sentido que o Estado arrecade receita adicional num momento de catástrofe. É uma medida com impacto orçamental muito limitado e é compatível com apoios diretos, mas levanta algumas questões de prática, principalmente relativamente à delimitação estrita aos concelhos em situação de calamidade, o que pode deixar de fora famílias com danos reais fora desse perímetro. E também relativamente aos critérios temporais ou administrativos, estes exigem uma definição clara para evitar injustiças e fraudes. Em suma, nós, em situação de calamidade, entendemos que o Estado deve facilitar a recuperação e não criar barreiras adicionais. E por isso acompanhamos as propostas do PAN. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passarei então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida, depois ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só fazer um ponto prévio à minha intervenção, mas dizer que há pouco não pedi defesa da honra, porque a mim não me ofendem a honra nem à minha bancada por nos chamarem populistas quando apoiamos este tipo de projetos. Muito pelo contrário, se alguém foi populista, foi o líder parlamentar do PSD, quando, em discussão, em plenário, sobre as catástrofes, disse à boca cheia e à frente de todas as televisões
que o Partido Chega estava a mentir quando dizia que era exigido que os contribuintes tivessem a sua situação tributária e contributiva regularizada para poderem aceder aos apoios. E, portanto, agora, sem televisões, é o Partido Chega que é populista por apoiar um projeto que faz todo o sentido, mas que vem por parte do PAN. Não temos qualquer problema em apoiar, seja do PAN, seja do PS, seja do PSD, seja de quem for. Portanto, tal como o meu colega Francisco Gomes disse há pouco, iremos acompanhar estes dois projetos, independentemente de sermos chamados de populistas ou não. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra no seguimento da intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, mas também já agora aproveito esta intervenção da Sra. Deputada Patrícia Almeida. A minha intervenção inicial foi exclusivamente sobre o projeto de resolução 541, a parte que tem a ver com o IVA, em que todos sabemos, ou pelo menos quero acreditar que todos sabemos, seria pior se não soubéssemos, que isso não é possível fazer. Daí eu ter apelidado esta medida de populista, porque eu julgo que todos estamos conscientes de que é absolutamente impossível materializar este projeto de resolução. E passava aqui, fazia a ponto para a intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que disse relativamente a este projeto de resolução do PAN, que o único óbice que tinha era o facto de ser uma matéria da competência da Assembleia da República. Portanto, perguntava-lhe se também se não lhe causa nenhuma confusão isto ser contrário a... se não lhe causa nenhuma confusão, ser também contrária, porque acho que, até pelas responsabilidades que já teve no passado, deveria ser o primeiro a assumir isso. E relativamente também àquilo que disse, o Sr. Deputado, portanto, na primeira parte da sua intervenção, desviou-se aqui um pouco do âmbito daquilo que estávamos a discutir, mas também para não fugir a essa discussão, eu em momento algum disse que estava tudo a chegar a todas as pessoas e que tudo estava resolvido. Em momento algum eu disse isso. Agora, o que eu disse é que está tudo a ser feito para que as coisas funcionem melhor do que funcionavam no passado. E o Sr. Deputado também concordará que nunca, em momento algum da nossa história, nós tivemos em 15 dias as pessoas a receber apoios de uma catástrofe desta dimensão, ou até mais pequena ou maior. Portanto, isto nunca aconteceu. Nunca aconteceu das pessoas receberem apoio apenas com base em fotografias. Nós tivemos em, por exemplo, fazendo aqui uma... Nós tivemos aqui, com base em fotografias e um formulário, também não é só mandar uma foto, tem que se dar um mínimo de informação. Nós tivemos, o mais parecido tivemos com isto, nomeadamente ao nível dos apoios, nomeadamente de apoio creditício, foi na altura do Covid, em que foram montadas linhas de crédito para apoiar, nomeadamente, as empresas. E em 9 semanas esse dinheiro começou a chegar às empresas e na altura achou-se isso uma coisa extraordinária e de facto foi. O que aconteceu agora com esta situação foi que em 9 dias as empresas já estavam a receber esses apoios. Portanto, nós no Covid achámos uma coisa extraordinária que em 9 semanas as empresas estivessem a receber o apoio e o que nós estamos a fazer isso é agora em 9 dias. Eu penso que os senhores deputados também devem reconhecer, claro que não está a ser tudo perfeito, esta catástrofe afetou o país em diversas dimensões e não é possível resolver os problemas todos de uma vez em simultâneo e corra tudo bem, mas acho que todos devem reconhecer que, de facto, muito foi feito e que estamos a fazer coisas de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais simples do que aquilo que estávamos habituados que acontecesse no passado.
Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça, depois ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, antes depois. Agora eu pedi alguma sensibilidade, estamos a falar de 2 projetos de resolução, portanto, e aí penso que a discussão também já irá longa. Ok? Sr. Deputado António Mendonça Mendes, apelo ao seu sentido de síntese. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Fonseca, incêndios de 2017 em Pedrógão, regime de isenção temporária de IVA. O que é que foi feito nessas circunstâncias? Foi feito um mecanismo, que até é um mecanismo que até está aqui aflorado pelo PAN, que é um mecanismo excepcional de devolução. Há 2 óbices a este projeto de resolução. O primeiro tem a ver com recomendar ao Governo algo que poderia ser a Assembleia da República a fazer, e isso é uma questão que eu acho que os próprios deputados devem dar o respeito, porque o seu Governo está a fazer uma coisa que, do meu ponto de vista, é a asfixia democrática, que é legislar em matéria fiscal por via de autorizações legislativas. Acho que isso é subtrair a competência da Assembleia da República, mas aí têm tido uma boa colaboração do Partido Chega, que vos tenho deixado que assim seja, mas não vamos discutir essa matéria. Mas vamos discutir outra matéria também, Sr. Presidente, para terminar. Eu estou um bocadinho saturado deste queixume constante do Governo perante uma situação de catástrofe. Ó Sr. Deputado, ó Sr. Deputado, ó Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, eu não me lembro de ver nenhum membro do Governo anterior queixar-se por ter que ter gerido durante um ano e meio uma situação de pandemia que obrigava todas as pessoas a estarem em casa. Sr. Deputado, e também custou muito, mas também lhe vou dizer uma coisa, Sr. Deputado, os resultados estão à vista. Porque a resposta permitiu aguentar todo o setor produtivo e que a nossa recuperação económica fosse mesmo em V. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que lhe estou a dizer é, e tenho dito sempre publicamente neste sentido, não tenho nenhuma dúvida que qualquer membro do Governo está a fazer o máximo que pode para que os apoios cheguem. Mas chega dessa conversa de que nunca respondemos tão depressa, nunca foi tão depressa, porque essa conversa não adere àquilo que é a realidade. Porque, Sr. Deputado, para terminar, vou-lhe dizer aquilo que ontem me foi relatado em direto a mim e aos seus colegas também de bancada, aos nossos colegas na Assembleia da República. Sim, envio o formulário com as fotografias. E sabe o que é que acontece a seguir? Devolvem às câmaras municipais para ir fazer vistorias. Esta é que o Governo acabou com a burocracia dentro do Governo, mas atirou-a para as autarquias. E, Sr. Deputado, nós devemos ter muita humildade na forma como gerimos este tipo de catástrofes. Eu tenho o sentido de responsabilidade suficiente para saber que os senhores estão a fazer o melhor que podem. Os senhores têm muito pouco sentido de humildade e muito pouco sentido mesmo de ridículo, como aliás se viu pela intervenção do Sr. Ministro da Reforma do Estado aqui no plenário esta semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, e depois...
Muito obrigado.
Encerraríamos o...
Nós já o dissemos, vamos viabilizar, independentemente de quem propõe, e esse é sempre o sentido de responsabilidade do Chega nesta casa. E ao Sr. Deputado Mendonça Mendes, nós não somos responsáveis por a negociação ad hoc. Nós estamos aqui sempre para criar razoabilidade a cada momento para melhorar a vida dos portugueses e até os afetados. Hoje sai uma notícia que foi divulgada pela Lusa, em que o Presidente da Estrutura de Missão da Recuperação da Região Centro vem-nos falar de largos milhões de euros de dádivas e doações das pessoas. Se não for possível estes regimes transitórios, e foi, em 2023, a União Europeia permitiu um regime transitório acerca do cabaz alimentar, eu não sei do que é que estamos a falar, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Queremos ou não contribuir para a solução? Queremos ou não, ou estamos preocupados só com a receita do Estado no IVA que está aqui nesta questão? Eu penso que não. E, portanto, 2,5 milhões de créditos. De créditos. De créditos. De créditos. De créditos. Larga maioria, créditos. E, portanto, ficava bem ao Partido Social Democrata associar-se a estas dádivas que aquele que ele nomeou para a estrutura de missão veio hoje fazer um balanço agradecendo estes largos milhões de euros de dádivas, que nós permitíssemos aqui uma medida transitória de isenção temporária do IVA para os materiais e serviços destinados à habitabilidade imediata e de reabilitação, bem como esta questão, que na semana passada se falou em relação às regiões autónomas, e hoje é muito mais... não é questão de ser mais prioritário, é mais urgente para as pessoas não bloquearem no acesso a estes apoios. E, portanto, eu apelava que terminássemos esta discussão num sentido de votação, e até apelava ao Partido Social Democrata, que lhe ficava muito bem, sabendo que já existe na União Europeia exemplos deste género, que foi permitido a Portugal foi em 2023, a isenção temporária do cabaz alimentar e o IVA zero, lembra-se disso, foi permitido. Portanto, se foi permitido essa medida, lutemos por ela, e independentemente de quem a propõe, e a saúde, o partido que a propõe, porque é absolutamente necessário, e portanto estamos aqui com um sentido forte de responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder ao encerramento desta discussão. Sr. Deputado Ana Sousa Real, vamos fazer então o encerramento da discussão dos dois projetos de resolução. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria só de reforçar que, em relação ao projeto que visa a regularização fiscal prévia, no nosso caso, não nos parece que, de facto, exista justiça em que o Governo esteja a exigir a pessoas que já estão numa situação de maior vulnerabilidade poderem ter essa exigência para ter acesso aos apoios. Quando estamos a falar de uma catástrofe que lhes bateu à porta, não estamos a falar de um incumprimento deliberado e, portanto, estarmos aqui a deixar para trás a solidariedade num contexto de catástrofe parece-nos manifestamente imprudente por parte do Governo. Depois, por outro lado, no que diz respeito aos argumentos em particular do PSD, quer de acesso aos apoios, se é verdade que em algumas dimensões os mesmos já estão no terreno e já é possível que as pessoas juntas CCDR estejam a solicitar e os formulários estejam a ser disponibilizados, também não deixa de ser verdade que uma das queixas que ouvimos ainda esta semana, precisamente no terreno, e o PSD esteve presente também nestas visitas e poderá perguntar aos seus colegas de bancada isso mesmo, é que desde formulários que não são iguais, linhas de apoio que não foram abertas, por exemplo, para a floresta. Não houve ainda qualquer linha de apoio aberta e as CCDRs ainda não tiveram orientações. E nós sabemos que não se faz tudo de um dia para o outro, mas há neste momento fragilidades, há associações, como as associações dos regantes, que inclusivamente colaboram com o Estado naquilo que é fazer chegar água às populações, como é o caso da rega que ficou destruída, neste caso com as cheias do Mondego, para abastecer a água às populações, à agricultura e também aos animais, em que foram excluídas porque, como é considerado que são uma entidade indireta do Estado, então não têm direito a ter qualquer apoio para a reconstrução. E, portanto, nem isto tudo está feito, efetivamente. E acho que temos que ter todos a humildade de perceber que isto não é um ringue político. Nós estamos aqui a tentar, genuinamente todos, ajudar as pessoas que estão neste momento a sofrer com os danos da catástrofe. Quanto à questão do IVA, e aqui, senhores deputados, eu bem sei que podemos ter divergências ideológicas em muita coisa, mas eu acho que não vivemos uma realidade paralela, e aqui já foi até dado estes exemplos, quando tivemos na Covid-19 e nos anos em que sucederam, e até depois com o contexto da própria guerra e da invasão da Rússia à Ucrânia, sucessivamente um regime temporário até a ser prorrogado no tempo para o cabaz alimentar para o IVA zero, e eu recordo que o próprio PAN propôs este IVA zero e os sucessivos governos, quer socialistas, quer sociais democratas, vieram a prorrogar este mesmo regime e, portanto, se foi possível não só ter um IVA zero prorrogado para o cabaz essencial, não percebo porque é que o Estado há de lucrar agora à conta da desgraça das pessoas neste contexto. Tivemos também, para além deste contexto, quer da Covid-19, quer do contexto da inflação decorrente da guerra, ainda tivemos, no caso das cheias de Moçambique, o governo português a isentar de IVA e a devolver o IVA para os beneficiários, para as vítimas que tiveram que socorrer-se das chamadas telefónicas para poderem sair do seu país. E, portanto, se existem vários mecanismos articulados que permitem, ou por via da devolução ou da isenção direta, beneficiar, eu apelava ao PSD que não ficasse isolado neste debate e naquilo que é o dever de auxiliarmos as populações também nesta matéria. E em relação à questão que o Sr. Deputado menos ou menos levantou, de a Assembleia da República poder legislar, é certo que pode, mas temos ouvido, e diz-nos a praxis parlamentar, que muitas vezes aquilo que levamos é com a resposta de que viola a lei travão, quando sabemos que, sendo uma recomendação ao Governo e sendo um decreto do Governo, muitas vezes essa questão não é levantada. No demais, agradeço às demais forças políticas, em particular ao LIVRE e ao Chega, por acompanharem as iniciativas, porque acho que se há coisa que não nos deve separar neste momento, são preconceitos ideológicos, mas sim a necessidade de resposta às populações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Informo que os projetos de lei número 541 e 607, ambos da autoria do PAN, irão ser remetidos para plenário para as devidas votações regimentais nos termos do número 4 do artigo 128. Passamos então ao ponto 9, deliberação sobre emissão de relatório do projeto de lei 435 do Partido Socialista, altera o enquadramento jurídico aplicável à atividade das AMAs, portanto, a competência é da 10ª Comissão. Questiono o Grupo Parlamentar do Partido Chega se pretende elaborar ou não o relatório, sabendo que a Comissão competente é a 10ª Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Chega dispensa a apresentação e, no entanto, também gostava de dizer que este enquadramento jurídico aplicável à atividade das AMAs, na nossa opinião, é mesmo um assunto da 10ª Comissão e, portanto, portanto, por esse motivo é que dispensamos a elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao nosso ponto 10. Definição, Srs. Deputados, a reunião vai longa. Definição de metodologia da discussão do projeto de resolução número 625 do PCP pela regularização dos vínculos laborais precários dos trabalhadores da administração pública no âmbito do PRR. Nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento, informo que já recebemos por parte do PCP a indicação que pretendia ver este projeto de resolução ser discutido em plenário. O Sr. Deputado Alfredo Maia também não está cá para se pronunciar, mas foi essa a indicação que nos deram por escrito. Ponto 11. Definição de metodologia de apreciação na especialidade do projeto de resolução 630 do Partido Socialista. Recomenda ao Governo a divulgação mensal e discriminada da execução orçamental das medidas extraordinárias adotadas na sequência das tempestades e cheias recentes. Questiona, então, os seus deputados sobre o prazo que devemos adotar para a apresentação das propostas de alteração. Sendo um projeto de resolução, penso que não fará sentido avançarmos com os requerimentos para das diligências. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, porventura sugerimos que até sexta-feira às 18 horas possa haver entrega de propostas de alteração. Muito obrigado.
Ora bem,
permitindo assim a votação na próxima reunião ordinária.
No
dia 6 de março, às 18 horas, prazo para as propostas de alteração, o que permite a votação na próxima quarta.
Muito bem. Vejo que há no S parte dos restantes grupos parlamentares. Então fica fixado o prazo 6 de março, 18 horas. Passemos ao nosso ponto 12, deliberação sobre escrutínio. Passamos ao ponto 12, deliberação sobre o escrutínio da Iniciativa Europeia COM/2025/0941, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao caráter definitivo da liquidação que revoga a Diretiva 98/26/CE e altera a Diretiva 2002/47/CE relativa aos acordos de garantia financeira. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, informaremos até ao final do dia. Muito obrigado.
Muito bem. Alerto para o prazo de envio à 4ª Comissão, será o próximo dia 18 de março. Ponto 13, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para pedido ao Banco de Portugal do documento em que se pronuncia sobre a decisão condenatória da Autoridade da Concorrência aplicada a 14 instituições bancárias pela prática concertada de troca de informação comercial sensível restritiva da concorrência. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é muito simples, também a apresentação será muito simples, no âmbito das audições que estamos a fazer no seguimento daquela decisão condenatória da Autoridade da Concorrência aplicada a 14 instituições bancárias, portanto, a determinada altura, que foi em agosto de 2019, o Banco de Portugal, portanto, a Autoridade da Concorrência pediu ao Banco de Portugal que se pronunciasse sobre esta decisão e, em agosto de 2019, o Banco de Portugal pronunciou-se e disse, isso foi público na altura, que esta condenação poderia afetar, e estou a citar, afetar efetivamente e de forma material a estabilidade financeira e a resiliência de um número significativo de instituições num cenário de recuperação do sistema bancário português, e termino a situação. Eu julgo que seria interessante para os trabalhos desta comissão e no âmbito das audições que estamos a fazer, pedir este documento ao Banco de Portugal, este requerimento é nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra, ou se podemos passar já à votação. Muito bem, então passamos já à votação de requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto 14, o nosso último ponto, informar que desde a última conferência de presidentes de comissões foi delegada a competência do PAR para a autorização de participação remota nas reuniões das comissões parlamentares, nos termos do artigo 58 do RAR, da deliberação número 2P de 2024 e do despacho 64. Este despacho que delega concretamente esta competência clarifica que a autorização da participação remota deve ser concedida nas situações tipificadas no número 1 das mencionadas deliberação, devendo o pedido indicar de forma clara, e peço a máxima atenção para os grupos parlamentares, porque isto é muito importante, de forma clara, objetiva e circunstanciada, o fundamento que a sustenta e dentro dos prazos aplicáveis, nomeadamente o mínimo de 24 horas de antecedência, aplicando-se a que sejam cumpridos estes critérios depois da presente comunicação, porque assim está determinado no despacho em causa. Portanto, basicamente, cabe aos presidentes de comissão autorizar as participações remotas. Portanto, esse pedido tem que ser feito pelos seus deputados com um prazo de mínimo de 24 horas, ok? E tem que estar devidamente fundamentado nos termos da deliberação do PAR. Informar ainda que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos iniciou conversações com a Network do Fundo Monetário Internacional para a participação da Comissão no Global Parliamentary Forum a ter lugar no próximo dia 13 e 14 de abril em Washington. Sr. Deputado, agradecia que esclarecesse melhor essa questão para informar então os restantes grupos parlamentares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Na sequência da aprovação em plano de atividades da nossa adesão à rede mundial de parlamentares do FMI e do Banco Mundial, e em diálogo com o Sr. Presidente, contactámos a rede, no qual já havia contactos anteriores da minha parte, por razões diversas a esta comissão, e foi dada a anuência no sentido da adesão à rede. Tínhamos, caso se recordem, a dúvida quando foi discutido esse assunto sobre os custos de participação. A rede informou que não tem custos de participação nas suas atividades e, portanto, que esta comissão poderá participar nela sem qualquer tipo de custo, além, naturalmente, da deslocação e do alojamento. E foi sugerido pelo Sr. Presidente dessa rede que esta comissão participasse nesses encontros com uma delegação de entre 4 a 6 pessoas, motivo pelo qual dirigiu ao Sr. Presidente da Comissão desde já uma carta convite oficial que permite esta comissão deliberar essa matéria. Aproveito para informar a comissão que no âmbito da rede mundial de parlamentares jovens, portanto até aos 45 anos dessa mesma rede, fui e sou o único candidato a integrar a direção dessa mesma rede mundial de jovens parlamentares e portanto aguardamos os resultados da eleição e portanto dar nota de tudo isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já não posso integrar a rede porque já tem mais de 45 anos. Muito bem. Relembro ainda que foi remetida a lista de iniciativas para a nomeação de relator solicitando, portanto, solicito aos grupos parlamentares depois que deem seguimento e informem os serviços nesse sentido. Por último, queria informar os seus deputados, embora já o saibam, que, portanto, na próxima semana irão decorrer as jornadas parlamentares do Partido Social Democrata, na próxima terça e quarta-feira, portanto, não haverá lugar à nossa reunião ordinária. Se eventualmente houver alguma sugestão de algum grupo parlamentar para realocarmos no outro dia da semana, nomeadamente quinta ou sexta, estarei sempre disponível a receber essas recomendações. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, a pergunta ia no sentido de saber quando é que vamos então votar o projeto de lei 351, porque foi adiado à próxima reunião. Vamos ter reunião hoje à tarde e amanhã à tarde, mas são só audições. Era para termos essa informação, se possível.
Se assim entender, se houver entendimento, podemos fazê-lo no pós-plenário, ou seja, iremos ter uma audição no pós-plenário de quinta-feira, da próxima quinta-feira, e podemos marcar ou agendar uma reunião para essa altura, se assim o entenderem. Sim, pronto, com um conjunto limitado de pontos, porque, enfim, não queremos ficar aqui pela noite, entrar pela noite adentro, mas eu penso que será perfeitamente razoável encaixarmos a reunião nesse dia. Está bem? Muito bem, dou por encerrada esta reunião. Muito boa tarde.